Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. Ao som da Canzona La Spiritata, de Giovanni Gabrielli, recebemos hoje nos Novos Cientistas o músico e pesquisador Delfim Rezende Porto Júnior, que nos falará de seu estudo que vem sendo realizado lá no Departamento de Música da ECA. A pesquisa Preceptivas Musicais e Humanistas na Tratadística Quinhentista, um estudo das representações retóricas do exercício musical do Renascimento italiano, é inédita e tem como objetivo de estudo o Renascimento musical italiano. Bom dia, Delfim.
Bom dia, Quinto. Bom dia, Roxane.
Obrigada pela presença aqui hoje na Rádio USP.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que eu pessoalmente sou empenhado e apaixonado, que são as preceptivas musicais, que estão nos tratados de música, né, publicados durante o século XVI e XVII na Itália.
Nesta sua pesquisa, você fez um exame desses tratados musicais da época. De que período especificamente são esses tratados? E o que significa um tratado? Explica pra gente.
Certo. Bom, o tratado de música, ele, ao lado das partituras e cartas, eles formam, vamos dizer assim, um certo corpo de onde se pode pesquisar informações para além do som. Então, juntamente com os instrumentos originais e cópias, nós temos nos tratados grande segurança para, de fato, pesquisar, enfim, as relações musicais, sociais e retóricas que estão escritas por extenso. E essa que é a grande diferença, vamos dizer assim, dos documentos musicais do século XVI, XVII e XVIII dos demais. Porque os músicos, normalmente, a partir do século XIX, aprenderam só a se dedicar ao seu próprio instrumento, a tocar, né, basicamente. Mas até então, os músicos também, dado o papel que exerciam na sociedade, cortesã e religiosa, eles também escreviam e falavam, né? Então, os tratados, alguns com menor porte, outros com maior porte, nessa pesquisa... Bem, eu estou desde 2011 aqui no Departamento de Música, trabalhando com essa literatura musical, e... durante o mestrado, bom, agora estou concluindo o doutorado, já realizei o depósito da tese, então a criança já nasceu, vamos dizer assim, né? Ainda está na incubadora, porque não foi a defesa, mas desde 2011, como eu disse, nós estamos descobrindo e fomentando a divulgação desses documentos, né? Com o advento da internet e a digitalização de muitos arquivos brasileiros, mas sobretudo internacionais, nós pudemos examinar esses documentos de maneira muito objetiva, né? Você consegue, com uma fotografia, um bom PDF, vamos dizer assim, desses documentos, examiná-los e ver o que esses músicos tinham a dizer. Eu acho que é muito interessante saber, para se poder analisar essa literatura tocando, saber o que eles imaginavam e prescreviam. Né, as preceptivas, estão relacionadas exatamente às prescrições que os músicos faziam aos seus alunos e aos seus ouvintes.
É muito interessante. A minha dúvida era justamente essa, Delfim. Se esse material todo sobre o qual vocês se debruçaram, ele é todo de fora?
Basicamente, eu trabalho com a literatura publicada na Itália.
Na Itália?
Na Itália, durante o século XVI, basicamente porque... Em 2011, como eu disse, eu empreendi a tradução de um tratado completo. Então, são 400 páginas de tradução.
Nossa.
Um volume bastante grande de informações de um autor chamado Girolamo di Ruta, que se dedicou a escrever sobre os teclados. Hoje, quando nós imaginamos os teclados, nós eventualmente pensamos no piano, o teclado do piano,
sim,
do piano moderno. Mas os teclados, eles eram muito mais amplos, né? A noção de teclado é muito mais ampla. Então, nesse mundo havia o cravo, havia o clavicórdio, havia o órgão, ainda há o órgão, e esses instrumentos eles passaram a ser restaurados, inclusive aqui no Brasil. Então, todo o esforço que nós fazemos, ele tem uma conexão muito direta com o que se faz hoje, com o movimento de restauração de instrumentos. Então, esse tratado do Girolamo di Ruta, que mencionei, cuja tradução eu empreendi em conjunto com a minha orientadora, Mônica Lucas, lá no Departamento de Música, ele regra, vamos dizer assim, a execução do órgão. E aqui no Brasil nós temos, em alguns exemplares anteriores ao século XIX, então do século XVII, XVIII, sobretudo em Minas Gerais, na cidade de Mariana, por exemplo, tem um instrumento muito importante, em Tiradentes, e esses instrumentos estão sendo restaurados. Mas, e os restauros estão sendo muito bem feitos, muito bem conduzidos, segundo as tendências de restauro internacionais. E aí, de fato, falta ao músico que gosta dessa literatura, ao músico que se especializa nesse tipo de repertório, faltam informações muito importantes para a execução plena desses instrumentos. Como
certo.
Compreendê-los, né?
E essas informações, elas estão nesses tratados.
Exato.
Agora, só para nós entendermos melhor, existe a partitura, onde o músico lê a partitura e executa.
Exato.
Existe o tratado. Existia.
Exato.
Existem hoje tratados na música atual, música contemporânea?
Pois é, os músicos contemporâneos, os compositores que fazem música hoje, normalmente escrevem. Oferecem numa edição de uma partitura algumas folhas de, vamos dizer assim, uma certa bula para se tocar bem aquele repertório.
É uma bula.
É uma bula. Inclusive se chama. Informalmente até se usa bastante esse termo na música contemporânea. Os músicos do século XIX e XX escreveram menos informações por extenso. Então nós temos, nos tratados do século XVI, XVII e XVIII, a oportunidade de ver orientações muito práticas de como é que se senta à frente do instrumento, como se negocia, por exemplo, com um mecenas, que tipo de comportamento que se espera que o músico tenha quando se executa. Tem um tratadista, e o legal do doutorado foi justamente ampliar, porque no mestrado eu traduzi uma obra completa, mas ela abriu janela para muitas outras. E uma dessas outras janelas foi escrita por Ludovico Zacconi, que é um autor também do século XVI. E ele escreve uma coisa muito interessante, e é nisso que entra toda a referência retórica que nós fazemos do repertório. Porque o músico não é só ouvido, ele é visto. Então, essas relações, elas estão muito claras como regra, como código. E esse código nós perdemos. A recuperação dele só se dá através, ou se dá mais perfeitamente, a partir dessas fontes originais. Né?
Eu vou voltar ao exemplo da partitura. Então, se você pegar uma peça do século XVI e for simplesmente pela partitura, você vai tocar de um jeito, vai executar de um jeito. Se você ler o tratado, você pode executar de outro.
Isso.
É isso.
Essa é a nossa esperança. Porque, de fato, as informações que estão nos tratados, elas mudam consideravelmente, muda consideravelmente a execução musical. Então, se nós pudéssemos comparar, vamos dizer assim, dois exemplos, nós conseguiríamos ver claramente, ouvir claramente, como uma informação original, vamos dizer assim, de primeira mão, ela altera a execução, seja a velocidade dela, o tipo de instrumentação que se usa. Existe quando se fala de violino, o violino é um instrumento desde o século que se inscreve na literatura musical desde o século XVI, pelo menos, ou até antes. Mas passou por muitas transformações, inclusive físicas. Um violino do século XVI é muito diferente daquele que se usa hoje, que se emprega hoje nas orquestras sinfônicas, né?
Inclusive, Delfim, você escolheu dois exemplos, claro, musicais, né, Quinto? Para a gente, para o ouvinte ter exatamente a ideia do que o Delfim está explicando para a gente. E quais são esses dois exemplos e o que, que a gente vai observar em cada um deles?
Certo. Eu escolhi dois exemplos do século XVIII. Na verdade, eu escolhi um exemplo do século XVIII e duas gravações do século XX.
Certo.
A primeira é uma gravação que foi... registrada por Gerard Jones Orchestra, com o próprio regente à frente da orquestra, em que se executa uma peça de Johann Sebastian Bach, um compositor muito famoso, e a peça é muito famosa, Jesus, Alegria dos Homens.
Maravilhoso.
Então, nesse primeiro exemplo, que é muito bem executado, nós temos uma proposta que não leva em consideração, ou pouca consideração tem com os tratados, com as descobertas que nós temos feito, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. E temos a oportunidade de ouvir. Vamos ouvir aqui uns 10 segundos dessa peça e aí voltamos.
Vamos lá, vamos ouvir então, Roxane.
Veja, nesse primeiro exemplo nós tivemos, bom, uma boa execução, é bela, né? Não é feita por músicos profissionais, em que o Jesus, Alegria dos Homens, bem, de alegria mesmo nós não ouvimos muito, porque as considerações retóricas aí foram um pouco obscurecidas por uma herança que vem de antes, né? Do século XIX, que vem depois, desculpe, mas a gravação do século XX. E nós teremos agora a oportunidade de ouvir a mesma peça, Jesus, Alegria dos Homens, com a referência da alegria, né, com um movimento rítmico mais pertinente, mais eloquente, inclusive, com a Monteverde Choir, conduzida por John Elliott Gardner. Veja que nessa gravação nós temos uma sensação muito mais agradável e eloquente, de fato, porque ela traduz em música um espírito muito mais pertinente, de fato, ao que o Johann Sebastian Bach supostamente teria escrito. Né? Essa obra está inserida numa cantata cuja temática é alegre. Né? A primeira gravação não era alegre assim, né?
Essa é a diferença, então, de se executar uma música após examinar o tratado.
Exato.
Bom, uma outra questão que eu tenho é a seguinte. Era comum o intérprete, os músicos, respeitarem esses tratados naquela época?
Ah, essa é uma ótima pergunta, Quinto, porque, de fato, nós vivemos hoje um fenômeno artístico que não tem precedente no passado. Nenhum músico profissional que viveu até o século XVIII, pelo menos, tocava em público peças escritas por outro músico. Não tocavam essas peças, eles conheciam, claro, peças de outros instrumentistas, outros compositores. Mas, em público, você não executa, você executa a sua própria música, então você aprende a ser compositor. Os tratadistas eram músicos desse tipo, então, quando nós vamos ao estudo do século XVI, XVII, nós tentamos recuperar o horizonte de sentido teórico e o máximo que nós podemos, científico, de fato, que esses músicos tinham e nos legaram através dos seus tratados. Então, a diferença que há entre a produção de um autor italiano e um autor francês é de repertório, de fato, porque os interesses culturais são mais ou menos os mesmos. E aí a base da retórica como estudo desse código, e aí a minha pesquisa oferece uma facilitação, vamos dizer assim, para que os músicos modernos consigam situar-se de maneira mais profunda, não só apenas das partituras, mas que eles tenham também recursos para se formarem, né? Os tratados falam também de formação musical. Uhum. Que tipo de conhecimento que se deve ter para se compor, que técnicas estudar, né? Enfim. De fato, quando se fala em renascimento, esse é um termo histórico, né? Alguns termos são anacrônicos historicamente falando, né? Renascimento é o termo que eles usam. Então, é interessante pensar que o músico do século XVI, os humanistas, e os músicos se inserem nesse quadro, né, nessas pessoas, eles estavam interessados em recuperar aquilo que a antiguidade dizia, e a antiguidade diz que a música é muito poderosa, né? Platão, por exemplo, diz que se deve ter muito cuidado na República com aquilo que os jovens escutam, porque a música tem o poder de moldar e formar. E, de fato, a música até hoje persiste, né? Nós Sim. usamos para começar o dia uma Sem programação dúvida. Sempre que alegre, festiva, para enfrentar os momentos da vida. E a música
Você pode mergulhar no mundo emocional ouvindo uma coisa e em outro completamente diferente, só estimulado
Exato.
Pela música. Né?
E os músicos do século XVI estavam particularmente interessados em redescobrir ou divulgar novamente essas ideias. E eles foram músicos muito valentes, porque não sabiam só executar bem os seus instrumentos, mas também liam bem e traduziam bem. Autores muito mais antigos, né? Eu citei Platão, mas Aristóteles, Quintiliano e outros autores clássicos, né? Que talvez só chegaram até nós porque outros que nos precederam numa uma situação intermediária, como no Renascimento, pudessem nos trazer de volta essas leituras.
Agora, Delfim, por que exatamente a pesquisa inédita? Você encontrou algum trabalho nesse sentido de estudar esses tratados? Por que ela é inédita aqui no Brasil,
certo.
A pesquisa?
É muito feliz poder transitar nessa literatura, porque aqui no Brasil a gente tem já um movimento, sobretudo baseado aqui na USP, com a professora Mônica Lucas. Eu faço parte desse quadro, mas há outros colegas que também estão traduzindo tratados tanto do século XVI quanto XVII. Há colegas, eu trabalho com o repertório italiano porque havia mais, tinha mais condições de transitar no italiano antigo. Então, a dificuldade da língua é uma dificuldade considerável, né? A própria leitura dos tratados, eles são lindos visualmente. Eu gostaria muito que todos os músicos tivessem, e não só os músicos, mas todos os ouvintes tivessem a chance de ver essas obras de arte visuais também, né? São partituras, são escritos, são edições maravilhosamente editadas e que nos trazem informações muito preciosas. É inédita a pesquisa porque não havia ainda uma sistematização conceitual que pudesse abarcar a compreensão desses documentos para, junto com as partituras, né, para os músicos que estudam hoje, modernos, odiernos. Então, ela se insere num quadro internacional de pesquisas. Então, em 2016, eu fui convidado pela Columbia University de Nova York para pesquisar, de fato, nos arquivos, né? Nós não temos, infelizmente, aqui na USP, arquivos originais, livros originais do século XVI, ao menos de música. E Columbia dispõe, Nova York é uma cidade interessante, eu também pesquisei no Metropolitan Museum, onde você pode encontrar não só os tratados, mas os tratados que dialogam com eles. Né? Então, ver lado a lado as edições, como elas são fisicamente. Claro, há um limite entre o que um PDF pode fazer, mas, de fato, hoje a internet nos permitiu alcançar informações que há 20 anos atrás eram impensáveis.
E divulgar essas preciosidades, né, Quinto?
Sim, divulgar
até onde vai a pesquisa na USP. Né?
É,
uma pesquisa sobre música que foi até o século XVI, XVII, enfim. Eu quero agradecer a presença aqui do Delfim. É a sua orientadora, quem é mesmo?
É a professora Mônica Lucas, do Departamento de Música da ECA.
E, Delfim, sucesso para você. Parabéns pelo seu estudo, pela sua pesquisa. E semana que vem tem mais, Roxane.
Tem mais, claro. Ele vai escolher uma peça para a gente encerrar, claro, com músicas e novos cientistas de hoje. Ah, eu quero mandar um beijo para um ouvinte especial, que eu sei que ele está ligadinho aqui na Rádio USP. Acompanha a nossa programação todo dia, né, Delfim?
É, o Henrique.
O Henrique.
Filho, ele é fã da Rádio USP, conhece toda a programação, escuta, gosta muito do programa do professor Sibila.
Uhum. Legal.
E escuta o Jornal da USP sempre indo para a escola.
Olha só, Henrique, um beijo para o Henrique. Com que música a gente vai encerrar?
Um abraço, Henrique.
Muito obrigado. É, nós vamos encerrar com uma peça mais tardia, do século XVIII, mas cuja retórica é tão eloquente que eu achei que todos os ouvintes iam se regozijar com essa audição. Trata-se do quarto movimento da Sinfonia 40 do Mozart, em que você tem um diálogo, mas é um diálogo às avessas. A pergunta ela é mais sutil e a resposta vem mais eloquente. Então, quem sabe disso, goza dessa peça com muito mais força e com muito mais prazer.
Vamos ouvir então Mozart para encerrar os Novos Cientistas desta quinta-feira, e quinta-feira que vem tem mais.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.